Olá, sou Thalita Barreto e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Acidentes nucleares marcaram o mundo na segunda metade do século XX. Em 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou material radioativo na atmosfera. Como consequência do terrível acidente, 31 mortos, 200 feridos, 14.500 pessoas evacuadas e uma cidade inteira abandonada. Em setembro de 1987, no Brasil, aconteceu o acidente com o Césio-137 em Goiânia, capital do estado de Goiás. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. E foi neste momento que aconteceu o primeiro emprego real da então Companhia Escola de Guerra Química, hoje 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, o 1º Batalhão de QBRN, que é subordinado ao Comando Militar do Leste no Rio de Janeiro. Este ano, o batalhão completa 70 anos de sua origem. Além disso, participa neste mês do adestramento conjunto específico de técnicas, táticas e procedimentos de defesa QBRN. E para falar mais sobre esse assunto, o Braço Forte recebe o comandante do 1º Batalhão da QBRN, Coronel Anderson Wallace. Seja bem-vindo, Coronel. É um prazer recebê-lo em nosso podcast.
Muito obrigado, Thalita. O prazer é meu. É uma satisfação muito grande poder contribuir com o nosso Centro de Comunicação Social do Exército no que se refere à nossa capacidade operativa de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, mais especificamente o nosso 1º Batalhão de Defesa QBRN. Muito obrigado.
Coronel, qual é a função do Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, o 1º Batalhão DQBRN?
O 1º Batalhão de Defesa QBRN é o mais elevado escalão de DQBRN da Força Terrestre e é a principal organização militar do nosso Sistema de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército, que tem o Comando de Operações Terrestres como seu órgão central. O nosso sistema de QBRN possui 5 setores principais, Thalita. Eles são representados por organizações militares de DQBRN propriamente ditas e por outras organizações militares que fazem o apoio à defesa QBRN. Esses setores principais são os seguintes: setor de ciência e tecnologia, ensino, apoio de saúde, logística especializada e operações, do qual o nosso batalhão faz parte. O batalhão integra também o Sistema de Prontidão Operacional do Exército, o SISPROM, como um dos seus módulos especializados de emprego estratégico. Por sermos um batalhão único, a unidade apoia toda a Força Terrestre nas suas principais operações e exercícios, tendo a capacidade de atuar em qualquer lugar do território nacional e mesmo fora do país, como já ocorreu. Devido às especificidades da temática QBRN e pelo fato do Brasil ser signatário dos principais tratados de não proliferação e desarmamento nesta área, o nosso batalhão possui uma interação muito grande com as demais forças armadas brasileiras, com agências civis nacionais que atuam na área de DQBRN também, além das forças armadas estrangeiras e com organismos internacionais. Essa condição anterior que eu mencionei, referente às nossas especificidades e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, fazem com que o 1º Batalhão da QBRN seja um verdadeiro vetor tático da comunicação estratégica do Exército. Pelo fato de contribuir para a projeção nacional e internacional da imagem da nossa força, como dificilmente outra unidade faz de maneira isolada. Normalmente, o 1º Batalhão da QBRN é empregado em proveito do mais elevado escalão existente. E de maneira sintética, o nosso emprego visa contribuir para a mobilidade, a proteção e a recuperação completa do poder de combate da tropa apoiada, além de possibilitar a retomada das condições originais das áreas eventualmente afetadas, contaminadas, e o pleno funcionamento dos seus serviços essenciais. Para isso, o batalhão executa tarefas como reconhecimento e vigilância QBRN, coleta de amostras, identificação laboratorial, realiza previsão de áreas contaminadas, proteção individual e coletiva e a descontaminação de pessoas e de materiais, além do gerenciamento de rejeitos e a operação de sistemas de comando e controle, que são típicos de DQBRN, são bem específicos, envolvem análise de condições meteorológicas, do terreno, deslocamento das nuvens de contaminação e promovendo a proteção da população, as medidas recuperativas e evacuação de áreas, né? Já que essas nuvens de contaminação, elas se propagam pelo terreno, demoram um determinado tempo, e nós trabalhamos no assessoramento do que seria necessário para proteger de maneira com proteção física, individual ou coletiva, ou havendo tempo disponível para evacuar tropas e população das áreas próximas à região de deslocamento dessas nuvens.
Coronel, por que que o Exército Brasileiro tem um batalhão DQBRN?
A doutrina de DQBRN do Exército tem o caráter defensivo, em observância ao princípio de guerra chamado legitimidade, que é decorrente dos compromissos internacionais que foram assumidos pelo Brasil na área de não proliferação e desarmamento QBRN. Por essa razão, o Exército Brasileiro não emprega armas de destruição em massa. Contudo, para adotar medidas de defesa eficazes, há necessidade de se compreender, logicamente, como o oponente utiliza esses recursos. Nesse sentido, é importante entender que o emprego de agentes QBRN em conflitos tem como principais propósitos negar área, canalizar movimento, causar baixas e até mesmo influenciar comportamento, causando pânico. E aí tem a reação da população nas áreas humanizadas que compõem o nosso terreno, né, onde as tropas operam. Isso não significa que os efeitos de origem QBRN são decorrentes apenas dos agentes químicos e biológicos de guerra clássicos ou do emprego de artefatos nucleares. As próprias convenções internacionais limitam o emprego de armas QBRN tradicionais por entes estatais. Ao contrário disso, os acidentes tecnológicos ou desastres antropogênicos, como são conhecidos, além de ações cibernéticas, os próprios efeitos colaterais do combate convencional, como a gente tem observado no conflito russo-ucraniano, e também desastres naturais, como aconteceu em Fukushima, podem colapsar estruturas com potencial QBRN, ou que abriguem materiais industriais tóxicos, que nós chamamos de MIT, produzindo riscos para a tropa, para a população e para o meio ambiente. Além disso, a proliferação de doenças ela é silenciosa e tem consequências significativas. Tivemos há pouco tempo a pandemia do coronavírus, isso aí ficou bastante evidente. A nossa tropa foi empregada largamente em todo o território nacional e ilustra exatamente esses exemplos que eu quero configurar no que se refere a que não há necessidade exclusiva do inimigo ou do oponente dispor de armas de destruição em massa para que haja um evento QBRN. E como eu falava, a existência dessas estruturas em áreas densamente povoadas faz com que os efeitos QBRN sejam normalmente de grandes proporções, podendo demandar ações de ajuda humanitária devido à sua complexidade. Por essa razão, as ações de DQBRN elas são eminentemente terrestres e têm o Exército como seu principal recurso. De maneira sintética, o Exército possui um batalhão de DQBRN para garantir a mobilidade, a proteção e a recuperação da sua tropa, da mesma maneira em relação à população e ao meio ambiente, tanto em situações de guerra quanto em situações de não guerra. Além disso, também contribui para o fortalecimento do Brasil como uma referência internacional na área de não proliferação e desarmamento QBRN. Para ilustrar tudo isso que eu falei, o 1º Batalhão de QBRN é uma tropa experimentada em emprego real, tendo atuado como uma forma de batismo em emprego real na resposta ao acidente radiológico de Goiânia, em 1987, e incêndios químicos que ocorreram em 2013 e em 2015, respectivamente, em São Francisco do Sul e no Porto de Santos. O batalhão também atuou na descontaminação de aeronaves que transportavam suspeitos de contaminação pelo vírus Ebola nos anos de 2014 e 2015. E foi empregado largamente, como acabei adiantando, durante a pandemia da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. Além de todos os grandes eventos que o Brasil sediou nas suas duas ondas de grandes eventos. Primeiramente na década de 2000, com grandes eventos, embora seja até um pouco contraditório dizer isso, de menor monta, e nos grandes eventos que foram os principais da década de 2010, começando com os Jogos Mundiais Militares, prosseguindo na Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, e entre outros que ocorreram nesse intervalo de tempo.
Coronel, o senhor falou sobre os empregos, né, reais dessa tropa, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a história do 1º Batalhão da QBRN.
Thalita, o nosso batalhão tem uma história riquíssima, tendo como pano de fundo a história da própria defesa QBRN no Exército, desde os seus primórdios como guerra química, como era conhecida no início do século passado. A nossa história é repleta de tradições e de grandes manifestações do espírito da nossa especialidade. A origem do 1º Batalhão da DQBRN remonta ao ano de 1953. Em 30 de novembro daquele ano, houve uma portaria ministerial que criou a Companhia Escola de Guerra Química. Aquela companhia, que é o embrião do nosso batalhão, foi criada, aí vem uma curiosidade muito interessante e que muita gente não conhece. A Companhia Escola de Guerra Química foi criada a partir da estrutura da seção do Serviço de Guerra Química da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, que hoje é conhecida como a 1ª Divisão de Exército, aqui na guarnição da Vila Militar do Rio de Janeiro, que integrou a Força Expedicionária Brasileira, que atuou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E esse evento é muito marcante para nós e muito interessante. Estabelecia-se, então, naquele momento, a 1ª Organização Militar de DQBRN do Exército Brasileiro, que hoje é o nosso batalhão. Após a criação da Companhia Escola de Guerra Química, em 1953, a companhia permaneceu vigilante durante todo o período da Guerra Fria. E aí, em 31 de dezembro de 87, imediatamente após a participação da companhia do acidente radiológico de Goiânia, ela foi transformada em Companhia de Defesa QBN, Química, Biológica e Nuclear. E quando o nosso sistema foi transformado, em 2012, ele criou novas organizações militares, né? Transformou as existentes. A Companhia de QBN foi transformada em Batalhão em 2012. Pelotão DQBN de Goiânia foi transformado em Companhia DQBRN e o sistema passou a interagir muito mais intensamente com aqueles 5 setores que eu comentei lá no início da nossa conversa. Dessa maneira, ele amadureceu de tal forma que o nosso batalhão se consolidou como principal organização militar do nosso sistema, servindo de referência para agências nacionais, para as outras forças armadas e contribuindo com o Brasil na garantia dos compromissos internacionais. O batalhão, para você ter ideia, mais recentemente, na década de 2010, conduziu todas as fases do ciclo de capacitação em assistência e proteção da Organização para a Proibição de Armas Químicas, da qual o Brasil faz parte, para os países da América Latina e do Grupo de Países do Caribe, GRULAC. E dessa maneira, o batalhão já conduziu cursos básicos, avançados, os exercícios que coroam essa capacitação.
Coronel, o senhor está falando sobre capacitação, adestramento, e a gente sabe que acontece de 11, né, está acontecendo de 11 a 22 de setembro, o adestramento conjunto específico de técnicas, táticas e procedimentos de defesa QBRN. Então, o senhor podia explicar o que é esse evento e com que frequência acontece, é a primeira vez, isso já aconteceu, e qual a importância desse tipo de evento?
Claro, esse é um dos principais eventos dos quais o batalhão participa anualmente. O adestramento conjunto de DQBRN é uma iniciativa do Ministério da Defesa, sob a condução do 1º Batalhão DQBRN, coordenado pelo COTER e com a supervisão do Ministério da Defesa. O ano de 2023, Thalita, marca a sua 4ª edição e ocorrerá nas áreas do Centro Tecnológico do Exército e do Campo de Provas da Marambaia. Particularmente neste ano, o adestramento conjunto de DQBRN contará também com a participação de militares das Forças Armadas norte-americanas e da Guarda Nacional do Estado de Nova York, que ocorre no contexto de um intercâmbio de especialistas em DQBRN. Ou seja, a importância do adestramento conjunto de DQBRN é revestida da necessidade de manter as Forças Armadas brasileiras atualizadas e integradas nessa área, além de contribuir para o fortalecimento da diplomacia militar entre Forças Armadas e Nações Amigas.
Coronel, e como é a formação e o treinamento de um especialista DQBRN?
O batalhão é uma OM bastante multidisciplinar. Primeiramente, porque a DQBRN é uma especialidade, não é uma arma, um quadro, um serviço, como artilharia, infantaria, cavalaria. Portanto, há militares de diversas formações no batalhão, o que permite aproveitar o que há de melhor da filosofia de trabalho de cada arma, quadro ou serviço. Os nossos oficiais, subtenentes, sargentos, combatentes e de saúde, para trabalharem no batalhão, precisam ter o curso de especialização ou o estágio de defesa QBRN. Essas capacitações têm duração entre 15 dias e 3 meses presenciais, somados a um período entre 15 e 45 dias de ensino à distância, dependendo da capacitação. A especialização ela visa habilitar os recursos humanos para ocupar encargos no batalhão, como seria óbvio. Isso é, abarca o ensino de técnicas, táticas, procedimentos que são necessários ao desempenho de funções nas pequenas frações, no nível grupo, nível pelotão e companhia. Durante a especialização, os sargentos, particularmente, estudam disciplinas como fundamentos de DQBRN, defesa química, defesa biológica, proteção radiológica e defesa nuclear. No caso dos oficiais, acrescenta-se a disciplina de emprego tático. E para ambos, há atividades teóricas, práticas, visitas e viagens, tudo no contexto da nossa atividade. Vamos nas usinas de Angra, por exemplo. Já no universo de oficiais, subtenentes, sargentos técnicos, há engenheiros químicos, há físicos, técnicos de radiologia, etc. Esses militares já trazem consigo, nas suas formações, os conhecimentos de interesse do batalhão. Então, eles já chegam praticamente prontos. E a capacitação de todos os militares que eu comentei anteriormente pode ser complementada em agências nacionais, organismos internacionais ou em exércitos de nações amigas. Para ilustrar, temos militares que realizam capacitações no Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na Organização para a Proibição de Armas Químicas, Agência Internacional de Energia Atômica. E as nações que mais têm interação conosco são os Estados Unidos, a Espanha, Portugal, em cujos exércitos nosso pessoal também é enviado para complementar sua capacitação. Já a formação dos cabos e soldados é feita durante o nosso período de qualificação. Nós temos um programa padrão de qualificação específico de defesa QBRN e, nesse período, os nossos cabos e soldados aprendem assuntos similares aos dos oficiais, suplentes e sargentos, obviamente com menor profundidade e com foco no aspecto prático da operação dos equipamentos e na execução de tarefas no nível turma, ou seja, é um nível que é inferior ao nível de grupo dos sargentos. E a instrução, a capacitação do batalhão, ela culmina no seu período de adestramento, onde todas as tarefas que eram executadas anteriormente de maneira individual, por cabos, soldados, oficiais, suplentes, sargentos, passam a ser integradas nos níveis grupo, pelotão e companhia, de forma a funcionarem como sistemas interdependentes, que é uma das principais características da defesa QBRN.
Coronel, o nosso podcast está acabando e eu queria agradecer a participação do senhor em trazer tantas informações importantes sobre o 1º Batalhão DQBRN do Exército Brasileiro.
Thalita, eu, em nome do nosso 1º Batalhão de Defesa QBRN, como comandante, é que tenho a honra e a satisfação de agradecer ao CECONSEX por essa oportunidade que nos foi dada.
Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Você pode conferir também no eb.mil.br.